Olá, benfiquistas, bem-vindos e bem-vindas a este especial do Visão Vermelha. É isso, vamos esfregar as mãos. Temos aí uma super taça com o Fofofofofor. Estou aqui com problemas na internet, desculpem de vez em quando. E tenho comigo hoje os animais do costume, Daniel, Rodrigo e Bruno. Como é que vocês estão, meus caros amigos?
Pá, olha, estou a estrear um microfone que o Daniel me emprestou. Se me deixarem de ouvir, é provável que seja uma armadilha.
Sim.
E que isto rebente confetis a certa altura e eu prego um ganda cagaço e vocês filmam isto.
Olha, parece-me bem. Daniel, o que é que tens a dizer sobre isso? Posto que ofereceste o microfone ao rapaz.
Tenho blackout sobre esse assunto.
Obrigado. E tu, Rodrigo? Tens microfone novo?
Não, este é o velho do costume.
Não, te fica bem falares de mim dessa maneira, mas tu é que sabes o que dizes. Muito bem, caros amigos, então estamos aqui. Ai, desculpem, temos também na regi uma pessoa que não vou mencionar, que muito provavelmente vai se fazer ouvir, mas só por surpresa não vou mencionar quem. Obrigado ao senhor da regi. Estamos aqui então para fazer uma antevisão. Este Benfica, por favor, internet aqui, então, porque, da Supertaça. Vamos começar aqui pelo meu amigo Daniel, claramente vê-se pela sua posição corporal que está bastante motivado e empenhado nesta discussão. Daniel, qual a tua antevisão e o que achas que vai acontecer na próxima quarta-feira?
Obrigado, Tiago. Deixa-me dizer que foi uma excelente pergunta, pertinente, em relação ao tema em questão.
Desculpa, Daniel, e já agora quero agradecer teres aceito o convite de vir aqui ao meu podcast. Obrigado. Espero que possas voltar noutra oportunidade.
É sempre um gosto, sabes que eu gosto muito de vir aqui, e este que é o teu cantinho, que também já sinto um bocadinho como sendo o meu.
Ah, é tão bom ouvir.
Em relação à tua pergunta, que deixa repetir que é uma excelente pergunta.
Muito esperada.
Sim, por acaso acho que é uma pergunta muito acertada começar o tema da Supertaça perguntando em relação à Supertaça. A minha resposta é que não entendo como é que o Benfica, tendo um plantel tão superior ao do Porto, estarmos aqui, pelo que eu vi em off, com déficit de confiança. E eu não quero estar a dar nomes, mas pessoas da Suécia parece que não estão muito confiantes em relação a este jogo, que eu não entendo porquê.
Ainda bem que não sou eu sou da Ruiz.
Pronto. Visto que o Benfica tem Di Maria, que não é um galeno, mas que em certos momentos pode disputar o jogo com galeno. Portanto, acho que com uma pontinha de sorte podemos ter uma palavra a dizer neste jogo.
Muito bem. E o meu caro amigo Bruno, com o seu novo microfone, o que é que tem a dizer sobre esta partida?
1, 2, som, experiência.
Estás bom.
Não, olha, posso confirmar aquilo que o caro amigo Daniel estava a falar, que... e não vou falar em malta da Suécia, mas às vezes aqui pelo Twitter vê-se muita gente pouco confiante. Eu acho que os dados estatísticos não são encorajadores, mas também têm o peso que têm, não são eles que vão jogar e não é uma certeza. Porque também olho para o Porto e também não os vejo muito melhores do que nós, sendo que não perderam o melhor marcador nos últimos dias, né? Tem essa vantagem, mas de resto, se formos a ver, os plantéis estão ambos inacabados, sendo que o Benfica está mais próximo de fechar do que o Porto. E a nível de qualidade individual, na teoria, o Benfica está mais capaz. Portanto, sinto-me confiante. E pronto, e amanhã já é terça, portanto amanhã vou entrar em estágio. Mas se calhar não me vou ver.
Enganaste, Bruno, querias dizer hoje é a terça.
Sim, é verdade.
É hoje. Ele está um bocado trocado, porque está muito excitado com o microfone novo.
Já estás em estágio.
Hoje é terça e vou entrar em estágio daqui a nada. Portanto, vão deixar de me ver em mais programas destes.
Sim, graças a Deus. Tentei fazer sotaque brasileiro a meio, mas não correu bem.
Será que era um padre em curioso?
Não, era o Irã Costa, se fosse padre. Alcoolizado. E o Rodrigo, que eu sei que ele tem muito, muito a dizer sobre esta partida.
Epá,
A confiança que transborda neste podcast é inacreditável.
É sim, a história fala por si, não é? E a verdade é que a última vez que participámos nesta partida correu bem, né? 5-0 ao Sporting.
Agora, mas com o Sporting, não estamos a falar de confrontos com o Porto, adversário. Sim, em sim.
Agora, com o Porto, tem corrido sempre mal, não é?
Faz sempre.
Portanto, e a maior parte dos jogos com o Porto, no geral, nunca costumam correr muito bem. Agora, achei que seria a altura de mudar o paradigma, e tinha sido a época passada, e mesmo assim conseguimos perder o jogo em casa, depois de ter ganho o jogo lá. Também numa altura mais difícil da época, podem arranjar as desculpas que quiserem. Agora é assim, vamos ver, porque se havia jogo que nada podia correr mal para nós termos uma hipótese de lutar a sério com a malta lá de cima, fomos vender o nosso ponta de lança mesmo antes do jogo. Portanto,
vender não, emprestar.
Emprestar, peço desculpa, é verdade. Fomos emprestar o nosso ponta de lança antes do jogo, portanto, pior ainda. Portanto, confiança, vamos ver.
Nem te atreves a arriscar um número.
Eu tenho a dizer que quando eu dividi as câmaras não estava à espera de ficar o lado mais otimista do lado esquerdo e o lado mais pessimista do lado direito. Foi uma mera coincidência.
Ó João, dá para tu entrares e tirares o Rodrigo?
Não, acho que o Daniel estava mesmo a falar a sério, não era uma pergunta.
Não vou fazer a desfeita ao Rodrigo, coitado.
Não, João, mas eu acho que se calhar vais acabar por me retirar a mim. Depois de ouvirem a minha opinião, acho que me vão retirar a mim.
É sim, se me pedirem de facto um resultado, eu apontava para aí para um 2-1 a favor do Benfica.
Ah, epá, não pode ser, ó Rodrigo. Depois do que tu agora, disseste, não pode ser.
Calma, é assim. É um resultado que eu gostava que fosse acontecer, estás a ver? É um resultado que eu acho que em termos das diferenças das equipas seria para mim o esperado. É um jogo difícil, etc. Agora, conhecendo Portugal como duas equipas como conheço,
já se trocou todo.
Não sei se vai ser esse o resultado, não é?
Neste momento o Rodrigo acha que ganha por 2-1, mas o Porto marca mais golos que o Benfica.
Repara,
sempre razão, Daniel, é só o que eu tenho a dizer.
Eu não acho que nós ganhamos por 2-1. Eu gostava de ganhar o jogo por 2-1. Se vamos ganhar ou não por 2-1, ou se vamos ganhar, etc., olha, só Deus dirá, depende de como os árbitros estiverem, como o Benfica decidir jogar a bola. Porque uma coisa é certa, digam o que disseram, uma coisa podem contar com a equipa lá do Sérgio Conceição, é que os gajos vão comer a relva por tudo, vão agredir os nossos jogadores, vão tentar partir pernas, e vamos ver como é que vamos lidar com isso.
Sim. Este jogo que tem um fator especial, que vamos poder ver os últimos 37 minutos do Di Maria esta época, não é? Portanto, sim. Também por aí um jogo especial.
Sim, sem dúvida.
Também. O último jogo da sua carreira, espero que depois no fim também haja uma pequena volta olímpica para os adeptos poderem despedir deste grande jogador que fez toda uma carreira brilhante.
Há quem diga que será também o primeiro e último jogo de Jurasek. No mesmo, veremos.
Estou aqui umas vibes aqui neste vídeo.
Tem muitas notícias más nos últimos dias, estás a ver?
É, acho que não é só isso, acho que é o reflexo de muitos anos, não é? E na verdade o Benfica não. Para já o Benfica não leva esta competição a sério. E então, se formos ver os confrontos diretos com o Porto, pior ainda, não é? Aqui há alguns dados estatísticos para animar a malta e vão-me dizer: estatística não joga a bola. Não, mas é um indicador. E a verdade é que o Benfica, nas 14 finais de Supertaça...
Vou tirar os fones, espera lá.
É melhor. Nas 14 finais de Supertaça que tem com o Porto, perdeu 13. Nas 8 finais que disputou com o Porto em Aveiro, perdeu 8. Enfim, o que é que nós podemos entender daqui? Que o Benfica é um clube que se preocupa e que se dedica a conquistar este troféu? Não é. que se fosse não teríamos estes números aterradores, e a verdade é que o Benfica tem 8 supertaças conquistadas e o Porto tem 24. E quando nós olhamos para a totalidade, podem usar a semântica que quiserem, não são troféus, são títulos, é o que vocês quiserem. A verdade é que o Benfica tem 86 e o Porto tem 84. Agora vejam qual é o peso que as supertaças têm nesta soma de títulos. E a verdade é que se perdermos na quarta-feira, eles vão ficar a um título, um troféu, título, como disse, como vocês quiserem, do Benfica. Meus caros, isto...
Está ao contrário, depende... homem.
Ah, está ao contrário. Isto é a importância, que o Benfica dá a esta competição, este Benfica tem um problema grave de mentalidade de jogos com o Porto. Todos nós sabemos isso.
E isso é verdade.
Muitas coisas que aconteceram esta semana que novamente voltam a provar isto, que é, nós há 3 semanas atrás estávamos aqui contentíssimos e motivadíssimos para este jogo com o Porto. O que é que acontece? O Benfica vai jogar com o... agora não me recordo, Burnley?
Uhum. Burnley, se calhar
perde,
exatamente,
acontece uma má exibição e depois decide, aliás, no planeamento isto não foi pensado, um autêntico pesadelo logístico, que o Benfica passou 14 horas em território neerlandês,
já faltavam os aviões.
Vocês pensam que isto não tem impacto? Vocês, se forem atletas, perceberão. Em que este Benfica teve 14 horas em território neerlandês, vai jogar com um adversário que é muito, muito superior a qualquer equipa que o Benfica defrontou. O jogo correu muito mal, perdemos o jogo. O que é que acontece a seguir? Emprestamos o nosso melhor avançado 2 dias antes de uma final e quem gera o Benfica já deveria saber o que é o Benfica. Nós estávamos aqui há 3 semanas e agora estamos aqui. E o Benfica tem um problema psicológico gravíssimo nestes jogos com o Porto. Portanto, tudo aquilo que o clube tem feito é de nos tirar cada mais confiança. E o ambiente que nós estamos a sentir aqui é o reflexo disso tudo. Por exemplo, se o Rui Costa ou o Roger Smith há uma semana atrás viessem dizer ao Rui Costa: meus caros, tivemos 2 derrotas na pré-época, estamos motivadíssimos para ganhar, este troféu é super importante para nós, queremos todos os benfiquistas connosco e vamos dar o nosso melhor e vamos provar que somos a melhor equipa em Portugal, isto é muito importante para começar a época. Não há foco na conquista deste troféu. Pá, desculpem, é verdade, eu tenho muita pena dizer isto, mas o Benfica como clube não tem foco e os números provam isso. O que é que eu quero que aconteça? Pá, eu quero partir a boca a esses gajos todos.
Tiago, desculpa.
Óbvio.
Não sei se tu sabes, mas a minha namorada é psiquiatra e ela tem-me ensinado algumas coisas e eu queria saber se tu sentes que essa falta de foco está nesta chamada.
Falta de?
Essa falta de foco está nessa sala onde tu estás?
Pá, eu não a consegui encontrar.
Pronto. Se quiseres eu depois dou-te o contacto dela e tu
tá bem.
Depois falas com ela, desabafas isso tudo. Opa, Tiago, vamos ganhar, mas fácil, rapaz. Pronto,
ainda bem, eu fico muito contente e espero estar aqui na quarta à noite e na quinta a celebrar. Viva o Benfica! Agora, no dia de hoje, eu não vou aqui inventar nem ser hipócrita e dizer que estou muito confiante. Opa, não estou. Olha, vou-te dar vários exemplos. Há 3 anos atrás, meti o cu no avião para ir ver o Benfica a Porto. 0-1 na luz. 0-1 na luz, Zaidu, campeões na luz. Em 2020 eu pensei, bem, temos final da taça, temos que ganhar ao Porto, jogador do Porto expulso, agora é que é, vamos ganhar a taça. Perdemos a taça contra
o Era o veríssimo.
Oh, é só desculpas. Na época passada, 10 pontos de avanço, vamos ganhar, 13 pontos de avanço e está a ganho. Derrota na luz. Pá, isto compete ao clube. O clube tem que meter as mãos na massa e dizer, meus amigos, nós estamos aqui para nos afirmarmos como o maior clube de Portugal, para que ninguém tenha dúvidas, e vamos dar tudo em campo para ganhar. Este jogo não é para suar, é para sangrar dentro de campo. É para, como dizia o Paneira, é para entrar lá para dentro e eles tremerem quando vem um manto sagrado. E a verdade é que os jogadores do Benfica não têm esta cultura porque não é cultivada pelo clube, não é motivada. É mais um jogo. E enquanto encararem isto como mais um jogo, vamos continuar a perder. E vamos continuar a entrar no campo como eu me sinto agora, que é, pá, vamos perder. Porque o clube não vinca esta mensagem, o treinador não compreende, porque ele não é desta realidade, eu percebo isso, mas o presidente tem que fazer, o Luizão tem que vir falar, as pessoas que defrontaram o Porto têm que vir falar, e por isso é que nós estamos neste ambiente, que é, a maioria, se vocês forem fazer uma sondagem, a maioria dos benfiquistas não está muito confiante para este jogo. E a verdade é que o Porto não vendeu nenhum jogador antes da Supertaça, e agora vamos dizer, mas não vai vender nenhum. Aguardemos, mas o Sporting vendeu, o Benfica emprestou, não vendeu, o Porto só perdeu um jogador porque ele terminou o contrato e ele foi embora. Eles têm um foco muito diferente, este troféu para eles é muito importante, e ainda por cima contra o Benfica, e nós sabemos todo o contexto com as arbitragens e a proteção e tudo isso, e a forma como eles, todos sabemos o que eles vão fazer, vão entrar para matar, vão bater, vão tentar lesionar. Mas nós não conseguimos arranjar antídotos para isto. Oh,
Tiago,
não,
mas eu também acho, por exemplo, imagina que o próprio clube, e assumindo que o que estás a dizer que é verdade, não houve um grande esforço para focar, tipo, nem que seja a massa adepta ou para passar a mensagem que lá dentro estão todos a pensar no mesmo, etc. Não houve, pronto.
Nunca há, Bruno.
Pronto,
nunca
ok. Mas quando aqueles 18 gajos entram lá no campo, ou 22, ou não sei, por acaso para a Supertaça, não sei quantos é que podem ir para o banco, mas quando eles entram no campo, epá, eles querem ganhar mais do que tudo, quer dizer, ninguém vai fazer propósito para perder.
Bruno, pensa no seguinte, tu és o Di Maria, ok? Ou és o jogador qualquer do Benfica, vais jogar com o Porto e vês 11 gajos assim, espera aí, mas eu agora vou arriscar partirem-me a perna só por causa disso. Não, eu vou tirar o pé. É isso que o Benfica faz, na grande maioria dos jogos. Não estou a dizer que sejam todos os jogadores, atenção, mas isto é psicológico. Qualquer pessoa que esteja confrontada com essa situação, o que é que vai pensar? Porra, então, mas eu vou ganhar o mesmo amanhã, agora vou-me sujeitar aqui a levar porrada destes tipos. Não, os gajos são malucos. Porque não há mensagem de, pá, vamos entrar lá para dentro, não é para suar, é para sangrar. Vocês têm um dever para com o Benfica e com o clube que paga dinheiro. Estes gajos aqui, não há hipótese, este clube quer-vos roubar o vosso lugar. Este clube quer destruir o Benfica, quer ficar com o vosso trabalho, quer ficar com o vosso dinheiro. E o que é que vocês vão fazer? Vão para lá passear? É inevitável, e eu não vejo uma mensagem. Estamos a menos de 48 horas do jogo, não há uma mensagem. O Roger Smith vai falar amanhã na conferência de imprensa, eles vão treinar já amanhã em Aveiro, o Rui Costa não vai falar, ninguém vai dizer nada, e vai ser mais um jogo.
Pedro Pinto está no Algarve de férias.
Pois, é provável, está no ensaio. Não se vê aqui uma clara e inequívoca força. Eu vejo muitos adeptos a quererem ganhar, e tem que ser, e os bilhetes esgotaram, e toda a gente vai lá. Eu vejo pessoas que dizem, não, eu vou ao jogo, mas não estou muito esperançado. Isto é muito triste. É muito triste as pessoas irem para o jogo e dizerem, eu vou lá, o jogo é um horário ridículo, é às 8h45 de uma quarta-feira, sei que há muita gente que está de férias, mas mesmo assim isto é uma parvoíce. Se há muita gente de férias, deviam fazer o jogo às 6 da tarde, não era às 8h45. E as coisas são o que são. Nós, o Benfica como clube, não dá importância a este troféu, e pior ainda, no confronto direto, é o que nós sabemos, não é? Se vocês quiserem falar de estatísticas, basta olhar para os confrontos diretos.
Ainda lá vai ficar
nós
este.
Temos, não, é assim, em 26 confrontos, nós fizemos 26 jogos com o Porto para a Supertaça. Porque na altura havia duas finais a duas mãos. Nós temos 5 vitórias em 26 jogos. Agora digam-me se o Benfica, como clube, encara este troféu como um troféu importante. Agora, depois desta conversa toda, se eu acho que nós temos capacidade para virar as coisas na quarta-feira, sem dúvida, se depende só de nós. Depende-se. Nós temos, acho eu, melhores jogadores. Temos melhores adeptos, temos um presidente que é muito mais inteligente que o presidente adversário, treinador e de aspas, mas só depende de nós. Agora resta saber como é que vamos entrar em campo. E aquele, já sabemos o que é que vai acontecer. Aqueles 5, 10 minutos iniciais.
Parecia, não parecia.
Vão andar a bater, vão andar a bater. E, pá, e vamos perceber como vimos no Jogo da Luz. Aliás, no Jogo da Luz, para o campeonato, percebeu-se logo nos primeiros 5, 10 minutos quem é que ia ganhar o jogo. Porque eles têm uma entrada muito forte e batem e estão ali a encostar e não deixam sair. Pá, se o Benfica tiver uma atitude como teve nos últimos 10, 20, 30 jogos com o Porto, não foram todos, verdade seja dita, nós não vamos ganhar o jogo. Agora, tudo depende de nós. E de mais ninguém. E agora que tiveram esta declaração de amor da minha parte em relação a este confronto direto que eu amo e que nunca me desiludiu, gostaria de vos perguntar em relação à equipa que vocês acham que vai jogar. Não vamos se calhar passar pela equipa toda, porque há aqui escolhas que já são óbvias, mas gostaria de perguntar ao Daniel se ele acha que Samuel Soares vai ser titular na quarta-feira.
Não. A ver como é que se responde rápido.
Não ouvi a tua resposta.
Disse não.
Ah, não.
Mas acho que esse microfone também não está bom.
É, esse também não. Esse também não está bom. E pergunto aqui ao Bruno, porque ele é o especialista da tática. Ristich ou Jurasek? Otamendi ou Morato? Florentino ou Auschners?
E caraças, eu ia para Ristich.
Ristiques? Quem é esse rapaz?
É o rapaz. Vocês nunca viram, mas ele tipo, quando corre, abana assim.
Parece um monstro.
Ia para Ristiques e depois ia para Morato.
Para cá.
É. Eu disse logo que este microfone não funcionava bem. Ristiques, Morato e Florentino, para mim.
Ristiques, Morato e Florentino. Ok. E tu, Daniel?
Ora, obrigado por teres passado novamente a palavra. Eu vou na mesma que o meu colega Bruno.
Assim é fácil.
Assim não há polémica nenhuma, isto não dá visualizações.
Mas temos ali o Rodrigo que
ah, pode, não, o Florentino. O Florentino não joga com o Rodrigo.
O Rodrigo não vai pegar no Florentino, o Rodrigo vai pegar no Otamendi.
É 6.
Não, é 6. Não, pá. Não, para mim vai ser de certeza Ristich, Otamendi e Florentino.
Opa, mas isto está tudo em acordo neste podcast.
Não. Eu pus Otamendi. Eu ponho Otamendi.
Ah, desculpem.
É o capitão ali no meio.
Mas a pergunta era o que queremos ou o que vai acontecer?
Hã?
A pergunta era o que queremos ou o que vai acontecer?
Não, a pergunta é o que queremos. E agora a minha segunda pergunta é
o que eu quero, sim.
Não, e agora a segunda pergunta é: o que é que vocês acham que vai acontecer?
É o Musa mais 10.
Não, destes 3.
Eu sei, mas destes 3, Musa mais 10. Não, destes 3, o que vai acontecer de certeza é, vai ser Ristich, Otamendi e Florentino no meio, porque ele vai jogar com o Orsnes na ala esquerda.
Então quem é que sabe, Maria ou João Mário?
Que é a grande basófia. Então, o Rodrigo não só quer que aqueles que joguem, como tem a certeza que são aqueles que vão jogar. É pá, que é a grande basófia.
Vocês não viram foi a trocar SMS com o Roger Schmidt. O homem é dos antigos, o homem não tem WhatsApp.
Não, eu acho que eu jogava com Ristich e Morato e Florentino. Eu acho que vai jogar Jurasek, Morato e Osnas.
Cagou completamente para ti. Ele não vê as tuas análises, ó Bruno.
E o amigo Daniel, o que é que acha que vai acontecer? Quem é que acha que o Rogério vai meter?
Ristich?
Acham mesmo que ele vai meter o Ristich a titular?
Eu disse o Jurasek.
Não, eu acho que sim.
Ele vai meter o Ristich a titular?
Eu estou muito na dúvida, mas acho que sim. Mas acho que ele acabará por ter bom senso. Depois, acho que vai para o Otamendi. Epá, e quer muito querer que ele vá para o Florentino, senão está o caldo entornado.
Já está.
Não, eu sinceramente acho que ele vai para o Florentino, porque aquela ala esquerda, o João Mário não está nos jogos de preparação, mostrou nem sequer estar pronto para jogar competitivamente, portanto... Ele vai precisar do Washington naquela ala esquerda para equilibrar o meio campo.
Sendo assim, quem é que sai? Di Maria ou João Mário?
João Mário?
Então jogou a Di Maria na direita, a Washington na esquerda.
Rafa João Mário meio, de fora. Musa à frente e meio campo Cocos Florentino. Para mim acho que vai ser assim.
E tu, eu acho, Bruno, eu acho achas que era o João Mário que saía também?
Sim, 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 acho que a saída tem que ser o João Mário. O Di Maria vai ter que jogar sempre. O Di Maria não vai. Imagina, se for um jogo em Paço de Ferreira ou em Arouca ou na Madeira ou o que for para a taça numa terça-feira, ele vai sentar. Mas ele até se oferece, amiga. Não estou aqui para jogar esses jogos. Se for jogos tipo grandes e Liga dos Campeões, vai jogar sempre. Não, porque
esta sua experiência é onde ele é muito forte, nas finais,
sim,
não é?
Para já, o homem em finais é espetacular e marca sempre. Ah. Não estou a contar com outra coisa diferente amanhã. É logo a primeira.
Sim.
Depois, é um criativo. Tem um critério muito grande, é daqueles jogos que com um rasgo individual pode resolver o jogo, toma geralmente boas decisões. Pá, e o João Mário, para todos os efeitos, não tem o mesmo estatuto, não tem o mesmo rendimento, não é igualmente regular. Tirava o João Mário. O que me parece a mim é que Roger Schmidt, que admitiu várias vezes ser fã de Ostens e João Mário e Rafa, mas o Rafa não interessa para agora, está aqui com um problema que é ele não quer abdicar de nenhum e quer pôr os dois à força a jogar porque realmente ele gosta muito dos dois e arranjou esta solução de jogar com o Osnes no meio e o João Mário na esquerda, até porque, se nós estamos recordados, o João Mário naquele podcast disse que não queria jogar no meio, portanto a ideia dele foi, bem, para isto caber tudo vai ter que ser assim e a coisa não está a funcionar. Eu não jogava assim, punha o Osnes à esquerda como o Rodrigo estava a dizer, duvido que ele faça isto amanhã, né? Que é...
amanhã, sim.
Duvido que ele faça isto, porém, era o que eu faria.
E tu, Daniel, achas que vai ser Austin Cidia Maria ou que o argentino vai começar no banco? Ou até mesmo outro?
O que seria? O que seria? Pronto, é a minha opinião.
O Daniel hoje está bastante telegráfico, eu sei que ele tem um compromisso daqui a pouco e tem que se despachar. Ninguém me perguntou a minha opinião, mas...
Não, eu sou moderador.
Eu não perguntei a tua opinião porque eu já sei qual é que é a tua opinião.
Não, é muito simples, eu concordo com vocês, se fosse eu a escolher era Ristich, Otamendi e Florentino, eu acho que o alemão vai pôr o Jurasek, vai pôr o Morato e vai pôr o Ausners. Este é o meu feeling e acho que não estou assim tão seguro que o Di Maria vai jogar a titular. Gostava muito de ver o Ausners e o Di Maria, mas acho que ele tem demasiada confiança no João Mário, jogador para ele, acho que é muito importante para o estilo de jogo. E na frente, porque todos vocês concordam que tem que ser o Musa a jogar a titular, não é?
Sim.
Não sei, podia vir aqui algum fã do futebol dinamarquês. Sei, opa, que o Bruno é grande fã do Tengsted.
Eu gosto, não sou grande fã do Tengsted, mas gosto de pá, a gente para já. Olha, temos o Bá, temos o Sheldrop que se está a mostrar até uma coisa jeitosa.
O Bá a ponta de lança também?
Hã?
Porque não?
O Bá a ponta de lança?
Não, mas temos vários nórdicos que são bons.
Ah,
portanto,
sim, é verdade.
Isso leva-me a ser fã dos nórdicos. Agora,
obrigado,
em especial do Tengsted, não sou. Eu já com Musa, sim.
Musa. E o Daniel e o Rodrigo também é Musa, não é?
Eu já disse, é Musa mais 10.
Ah, Musa mais 10. Pá, há quem diga que ele vai jogar com o Di Maria e com o Rafa na frente, assim tipo Manchester City, tipo Bernardo Silva à ponta de lança.
Não.
Bruno não. Francisco, especialista técnico-tático, diz que não.
Eu acho que isso...
via isso, já vi malta a escrever no Twitter, a dizer que o Neres pode lá jogar. Não acredito, mas via mais a acontecer do que o Di Maria ou o Rafa, que preferem ver o jogo de frente.
Bruno, o que tens a dizer a essas pessoas?
Hã?
O que é que tens a dizer a essas pessoas?
Não tenho nada a dizer, é assim, se a gente se lembrar, quando faltou o Ramos, ele não pôs o Musa, pôs o Guedes. Portanto, eu acho que é possível, não acho é que ele o vá fazer, mas era possível, epá, quer dizer, ele até pode querer jogar com os Júniors, é possível, não acho é que ele o vá fazer.
A minha dúvida aí seria que modificações a nível de dinâmica na frente é que ele vai ter que fazer para jogar com um jogador como o Neres a ponta de lança, não é? Não é propriamente
não
um
é
jogador
bem o ponta de lança.
Não, está bem, mas naquela posição, quer dizer, chega um ponto, não é uma coisa que esteja rotinada ou pensada na equipa, E sim, dispenso estar a ver Di Maria chegar à linha para cruzar e está Rafa, Neres e João Mário à entrada da área à espera que o ponta de lança apareça vindo do banco, estás a ver?
Pá, não, não sabes sei o que é? Eu percebo o conceito desta ideia, já não me lembro quem é que escreveu, eu percebo porque na altura em vez de entrar o Musa entrou o Guedes. Agora, eu acho que ele não vai fazer isso porque o Neres tem um perfil totalmente diferente do Guedes. O Guedes é um trabalhador incansável, corre quilómetros, pressiona, anda atrás deles. Pá, e o Neres não é isto. E aliás, as melhores qualidades do Neres é o desequilíbrio, é o drible, é a decisão, e estar ele como o homem mais avançado vai roubar isso tudo. Portanto, eu acho que isto não vai acontecer. Porque é que poderia acontecer? É porque na ausência de Ramos teria alguém que está muito por dentro das dinâmicas, e isto era uma maneira de mexer o menos possível. Era, pá, vou pôr alguém que conhece perfeitamente como é que a gente joga. E isto é a única razão que eu vejo para esta ideia ter algum sucesso. Mas, tirando isto, não vejo grande vantagem.
Sim. Vocês já pensaram que nós estamos a uma ruptura muscular ou um entorce de ter a ponta a titular na final da Supertaça contra o Porto, um jogador que há um ano e meio estava na segunda divisão norueguesa?
Vai lá ver onde é que o Esperança estava há dois anos. Vai lá ver e depois diz.
Estava à procura de trabalho, não sejas mau.
Todos passámos por isso.
O Jurasek há um ano e meio estava na segunda divisão da Chequia. Não sei qual é que é a pior entre essa e a dinamarquesa.
Não sei se estás a ajudar o argumento, Bruno. Não sei se...
Sim, é verdade. Mas o próprio Bá também vem assim do lado do refugo, pá, quer dizer. Mais do que o sítio é claramente o Tengstead que não está preparado para jogar. Agora, eu acho que vai jogar o Musa.
Jogar ponto.
Não está preparado para
pá, pode vir a estar, para já não está. E acho que, por exemplo, imagina, está a decorrer o jogo e o Musa está exausto ou leva um toque, pá, aí sim, vejo uma experiência nova a acontecer. Opa, ou então não, ele também,
porque
imagina.
Porque na bola, senhor árbitro.
Ou então não, imagina que o Musa se lesiona durante o jogo e ele não põe o Tengstead, pá, então queima definitivamente o miúdo já treme quando entra, já acusa a pressão. Se ele não entra numa situação destas, queima-o completamente, pronto.
E Meite?
Era isso onde eu ia chegar, finalmente. Finalmente, depois do senhor da regime estar aqui a gritar mexer aos ouvidos.
As questões que realmente interessam.
É que repara, Meite foi o único jogador do plantel do Benfica que ainda não jogou. Claramente, Roger Schmidt está a aguardar Swahilo Meite para este jogo. Apesar de Jorge Jesus ter dito que estão a tentar contratar Meite, porque ele disse que estavam a tentar contratar um jogador ao nível de Ronaldo ou de Benzema, claramente Meite, mas é a arma secreta que todos aqui, eu acho que vai ser aquela arma secreta que ninguém conta e que Roger Schmidt vai surpreender.
O Roger Schmidt não ter mais substituições a não ser o Meite para o meio campo, pôr o Meite, ele resolver com um gol qualquer. E depois isolarmos este clipe do Tiago como se ele tivesse o futuro em vez de ser irónico. Sim.
E depois o Meite, no dia a seguir, no Estádio da Luz, a gritar: Damos é ferreado, carralho!
Imagina o que não, seria ganhar-se a Supertaça.
Não perceberam.
Perdeu-se na tradução.
Não, foi um francês muito avec.
Não chegaram lá. Era o Ederton.
Eu só digo: oi, Tiago. Imaginem ganhar uma supertaça contra o Porto com um golo aos 89 ou aos 90 minutos de Meite, em que o jogador do Porto num canto cabeceia a bola, bate na cabeça do Meite e entra.
E Meite acaba a sangrar fluentemente, mas a festejar ao mesmo tempo. Eu pago para isso.
Desculpa lá, mas eu não entro por esses caminhos.
Tu tens um compromisso, não é? Tens que ir à tua vida.
Acho triste falar-se mal dos jogadores que representam a camisola do Benfica, pelo menos enquanto estão em funções. Para mim, enquanto são jogadores do Benfica, são intocáveis.
Sim, é verdade. É como aquelas defesas. É como aquelas defesas indefensáveis.
Daniel, qual é a tua opinião sobre o Odisseias mesmo?
É bom o que vem lá. Ele que venha depressa.
Mas o homem usa a camisola.
Mas usa outra.
Mas o Turbin.
Nunca viste o Odisseias com uma camisola vermelha.
É o Turbin fica para outro vídeo, senão nunca mais saímos daqui.
Espete lá da malta ou tens aí mais alguma estatística depreciativa do Benfica?
Nada. Gostava só de dizer: eu vou-me armar aqui em Michael J. Fox e Christopher Lloyd e vou viajar no tempo. Então, pode acontecer na quinta-feira duas coisas. A primeira é que o Benfica ganha e de repente está tudo bem outra vez. Gonçalo Ramos não é necessário. Musa
volta.
Marca um...
Gonçalo Ramos até volta.
Volta porque ele não foi vendido, foi só emprestado. Musa marca um golo, é idolatrado e está tudo bem, vamos ser campeões. Se o Benfica perde, a culpa é do Rui Costa, Gonçalo Ramos fez falta e vamos descer para a quarta divisão. Mas isto é o Benfica, meus caros amigos.
Repara, eu concordo com as observações do Benfica perde. As do Benfica ganha, acho que podes melhorar para, se o Benfica ganha, vamos ganhar tudo, inclusive a Liga dos Campeões.
Campeões, exatamente.
Sim, sim. E até o Campeonato do Mundo.
E o Campeonato do Mundo. E se o Musa marca, tem fotos igual à foto do Eusébio a rematar o jogo.
Acho que querias dizer Macucula, mas tudo bem, eu percebi. Meus caros amigos, esperamos que esta conversa tenha ajudado para vos confundir ainda mais. Foi esse o objetivo. E esperamos
para
estar
motivação,
todos...
Para motivação, sim. Tens aí um belo petisco, ó, Tiago.
Foi bom, foi bom.
30 minutinhos à grande.
Foi, correu bem. Esperamos estar aqui na quarta. Quando é que vamos fazer o pós-jogo? Ah, se calhar não fazemos, pois, isso já acabou. Mas esperamos estar aqui todos felizes e contentes na quarta à noite, a fechar a vitória do Benfica. E apesar de a confiança de não ser muito, é claro que nós queremos muito ganhar este jogo. Esperamos que quem esteja do lado do Benfica, quem manda, possa ver este episódio. Eu sei que há muita gente que vê, eles adoram Visão Vermelha, até nos emprestam as suas instalações e tudo, é gente boa. Por isso estaremos aqui certamente todos a fechar mais uma vitória, mais uma supertaça, a nona supertaça do Benfica, e é isso, Visão Vermelha para cima deles, sem mais nada. Obrigado a vocês, pessoal, por estarem aqui. Já sabem, subscrevam, façam os vossos comentários, insultem o Bruno, Francisco, os outros todos não. E um grande abraço a todos e rumo à supertaça. Viva o Benfica!
Viva o Benfica!
Tchau, malta!